Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.
Professor, desde o início deste ano, publicações como o Washington Post, a Forbes e o New York Times vêm buscando alternativas para combater os bloqueadores de publicidade. O New York Times chegou a afirmar que estuda banir de seu site leitores que utilizam esses softwares. O que podemos analisar dessa situação?
Bom, Márcia, como você sabe, os jornais têm passado por uma situação de mudanças estruturais nos últimos 25 anos, e ainda não conseguiram encontrar uma forma de se sustentar com lucro suficiente para poder enfrentar esses problemas. A circulação impressa diminuiu brutalmente em todo o mundo, com raríssimas exceções, e a circulação paga do veículo eletrônico não tem sido suficiente para manter o negócio dos jornais de forma suficientemente lucrativa. Uma das saídas que se encontrou foram os anúncios nas edições eletrônicas. Só que esses anúncios, como a maioria de nós, usuários das edições eletrônicas, compreendemos e experimentamos, muitas vezes eles são extremamente desagradáveis, prejudicam a leitura, e criou-se um novo mercado para aplicativos que impedem que os anúncios abram para os leitores. Só que isso, evidentemente, faz com que os jornais percam essa fonte de receita, porque os anunciantes não vão anunciar se os seus anúncios não vão ser lidos. Então, esse basicamente é o impasse. E como você mencionou, nesta semana, o presidente do New York Times, Mark Thompson, disse que o jornal considera simplesmente impedir que assinantes ou leitores que usem os bloqueadores de anúncios possam ler o conteúdo do New York Times, com o seguinte argumento: ninguém que não quer contribuir para a confecção de jornalismo de boa qualidade merece o direito de ler jornalismo de boa qualidade.
Os usuários, por outro lado, além de acharem os anúncios irritantes e muitas vezes questionarem questões relacionadas à privacidade, eles também nem sempre estão dispostos a pagar por esse conteúdo, né, professor?
É verdade. E também, além de serem irritantes, muitas vezes esses anúncios ameaçam a privacidade do consumidor, porque muitas vezes esses anúncios obtêm do consumidor a sua localização, os seus hábitos de consumo, os seus dados demográficos e assim por diante. O presidente do New York Times, como alguns outros executivos de jornais e de veículos de comunicação, admitem que, em parte, os próprios veículos são responsáveis por esse impasse atual, porque abusaram na maneira como eles vendiam anúncios que, de fato, são mais do que chatos, mais do que impeditivos da leitura do jornal de uma forma fluente, mas principalmente porque permitem essa invasão de privacidade que, a meu ver, pelo menos minha opinião particular, é uma coisa inaceitável. E o Thompson disse, no mesmo discurso em que ele ameaçou cortar definitivamente os leitores que usam bloqueadores de anúncios, ele admitiu que o New York Times pode e vai fazer com que os anúncios interfiram menos na vida do consumidor.
Os jornais também apostavam que poderiam recuperar essa receita perdida na web com o crescimento das plataformas móveis, onde o bloqueio dos anúncios era mais difícil. Mas esses softwares também já se tornam mais comuns em celulares e tablets. A Adobe, por exemplo, diz que só esse ano isso pode representar uma perda de quase US$22 bilhões em publicidade. Quais as alternativas para o mercado se esse bloqueio de anúncios continuar a crescer?
Eu acho que existem várias alternativas. O problema é que muitas delas não são rentáveis suficientemente. Mas existem, por exemplo, produtos que os jornais podem oferecer e cobrar à parte, além da assinatura do jornal ou do preço que se paga por matéria lida individualmente para aqueles que não assinam. Por exemplo, os jornais podem produzir livros sobre qualquer coisa, receitas de culinárias ou turismo, e vender esse livro separadamente, livro eletrônico, eu estou dizendo. Os jornais também podem, e alguns têm feito isso, cobrar por sessões populares do jornal, como palavras cruzadas, no caso de vários jornais americanos. Os jornais também podem cobrar por links que podem estar na matéria. Por exemplo, você está lendo uma matéria sobre cinema e você pode oferecer no meio da matéria links para o leitor comprar ingressos para o cinema ou comprar DVD através do link por uma loja. E o jornal fica com uma porcentagem. Enfim, existem muitas alternativas. O problema é que, por enquanto, pelo menos, ou por incompetência ou por falta de apetite da parte do consumidor, nenhum conjunto dessas alternativas tem sido suficiente para garantir aos veículos jornalísticos uma renda que lhe possibilite ter uma margem de lucro capaz de se aproximar das margens de lucro que os jornais tinham nos anos 1990, 1980, quando eles podiam, de fato, gastar muito dinheiro para produzir jornalismo de boa qualidade.
Obrigada, professor. Até a próxima semana.
Até a semana que vem. Muito obrigado.
Horizontes do Jornalismo, por Carlos Eduardo Lins da Silva.